Bom dia, ouvintes da Rosário. A nossa conversa de hoje é sobre intestino preso, constipação intestinal, né? Ou obstipação, alguns chamam também, mas afinal é a popular prisão de ventre, que é a dificuldade de evacuar ou de ir aos pés, como a turma diz, né? Dificuldade de fazer cocô ou outras coisas do gênero. A dor ao evacuar, fezes ressequidas em geral estão juntas nesse contexto aí. Mas afinal, o assunto é o intestino que não esvazia direito ou que esvazia com dificuldade. Constipação intestinal ou prisão de ventre. Então, o que a gente tem que considerar? Em primeiro lugar, quantas vezes por semana a pessoa precisa evacuar? Precisa ir aos pés, né? Então, algumas pessoas têm dificuldade e vão menos do que isso. A gente entende que o mínimo é 3 vezes por semana, tá? Pode variar, então, de 3 a 12 vezes por semana. Tem gente que vai 2 vezes ao dia, da 14 por semana, não teria problema. Um pouco mais não quer dizer. Quando vira diarreia, então sim, mas não é o nosso assunto de hoje. O assunto de hoje é o contrário, né? Quando não quer ir e não quando vai demais. 3 vezes por semana, entende-se que está perfeitamente normal. Menos que 3, aí já a coisa tem que ser avaliada, então. 2 vezes por semana é muito pouco. Quem vai 2 vezes por semana no banheiro evacuar, está indo muito pouco e tem constipação intestinal. Alguns dizem 1 vez por semana, pior ainda, né? Ou ficam vários dias sem ir. Então, é isso que é a situação que nós chamamos de constipação intestinal. Agora, alguns dizem assim, ó, o intestino não funciona quando eu viajo, eu fico hospedado na casa de alguém, ou mesmo em hotel. Tá, isso não é considerada constipação intestinal verdadeira. É um transtorno, no caso, assim que a pessoa volta para as atividades normais, para o lugar normal, volta ao que era antes. Então não é considerado isso aí. Não é dito que as pessoas sofrem de constipação intestinal, né? Bom, outra coisa que tem que considerar, ela é mais frequente em mulheres do que homem. Homem também tem? Claro que tem. Mas é mais frequente em mulheres do que homem. Existe em criança também. Existe particularmente nos idosos. A idoso pega tanto homem quanto mulher. Muito frequente, muito mesmo. Na gravidez também. E as mulheres, assim como regra, tem essa queixa. Eu diria que mais da metade das mulheres dizem que o intestino não funciona como deveria, tá? Tem um certo grau de constipação intestinal. Ou seja, é muito frequente, né? Em idosos, então, também aparece muito. Então, esse é o panorama do que é constipação intestinal. Então, a gente podia comentar as causas, né? Porque se não se fala das causas, não se sabe como que se vai lidar com a constipação intestinal. Então, o que são as causas? Em primeiro lugar, a mudança do modo de vida que o ser humano fez. Hoje todo mundo trabalha em funções que não tem mais fazer muito esforço, certo? Alguém trabalha em função de muito esforço se quiser, mas não precisa. As fábricas não exigem mais que se carregue a partir de tantos quilos, né? Não existe. Antigamente podia carregar nas costas um saco de 60 e parecia normal. Hoje não existe isso, né? Não se precisa queira fazer, mas ninguém pode aceitar uma obrigação dessas. Então, já diminuiu o tipo de esforço, o tempo de esforço também, o famoso de sol a sol dos antigos. Olha, o de sol a sol hoje costuma ter pausas, intervalos, não é direto como já foi em outros tempos. Antigamente todo mundo, quase todo mundo, digamos assim, vivia no campo. O sol era trabalhador rural, agricultor, criador de animais, né? Tarefas que exigiam muito esforço físico. Imagina um agricultor, madrugava, né, para chegar no trabalho dele na lavoura, quando a luz permitisse, as primeiras luzes estavam na lavoura, e até que ele aguentava o sol, trabalhava, tinha uma paradinha metade do dia para almoçar e coisas, assim que dava, voltava para essa tarefa ou para outra, alguém tinha que alimentar os animais, né, nos 2 horários, de manhã cedo e de noite, e um monte de tarefas de casa, todas pesadas, não tinha máquina, não tinha nada, então fazia-se muito exercício. E o exercício é uma das coisas que ajuda o intestino a funcionar. A falta de exercício é uma das coisas que ajudam ele a não funcionar. Ou seja, a constipação tem muito a ver com falta de exercício físico. Então, o que aconteceu com o ser humano ao longo do tempo? Foi aprendendo mais a apertar botões, né, de aparelhos, de máquinas ou volantes hidráulicos de trator, de máquinas agrícolas, né, e não mais a lavrar, a capinar ou fazer coisas pesadas. Então, o organismo nosso foi feito para fazer coisas mais pesadas do que o que a gente faz realmente hoje na nossa situação moderna. Aí ele sente essa falta de trabalhos mais vigorosos, digamos assim, não de se arrebentar, vigorosos, bastante, contínuo, caminhando de um canto para outro, como era o normal da vida rural, e se deslocar para vários lugares, né, para os trabalhos. Então, assim, falta exercício. O sedentarismo é um problema. Uma outra coisa, também o hábito do líquido, né? O pessoal, não vou dizer que se metesse e bebesse água direto, mas a própria atividade física chamava mais líquido, né? Dava mais sede, dava vontade de comer bergamota, laranja, frutas, conforme a época, melancia no verão, né? E eles acabavam comendo, assim, ingerindo bastante líquido, ou de forma direta, água, né? Ou de forma indireta, comendo frutas que tinham suco. Então, o hábito do líquido associado, digamos assim, ao exercício físico, ao desgaste, a suar, tinha que ser compensado, né, por introduzindo líquido. O intestino agradece isso aí. O intestino quer bastante líquido, muito líquido para funcionar bem. Então, exercício, líquido. Uma outra coisa, alimentos. Quais eram os alimentos que comiam mais antigamente? Os que eles mesmos produziam, né? Como digo, as frutas, né, em qualquer hora, mas coisas da lavoura ou da horta, todo mundo tinha uma bela horta, um monte de coisa. Era assim, o pessoal cultivava uma horta caprichada, era o normal das famílias, das casas. Então, uma horta com um monte de legumes e verduras, e legumes e verduras faziam parte da alimentação, porque a carne, por exemplo, a gente tava assim que poupar por um motivo ou por outro, porque vendia o animal, dava um dinheirinho, né? E, então, eram verduras, legumes, bastante fruta ao longo do dia, coisas feitas com farinha, sim. Mas a farinha era mais para o lado do integral, antigamente, falando do pilão ou dos moinhos primitivos, né? O grão mais inteiro, o grão mais integral, que também tem fibras. Então, o terceiro elemento são as fibras do grão integral, das verduras, dos legumes e frutas. Então, esses hábitos eram o normal das pessoas. Então, normal das pessoas, quase todas, né? Desde a infância até a vida inteira, até a velhice, se alimentavam assim, se movimentavam assim e bebiam líquido assim. Então, o tripé do intestino é fundamental nessas três coisas, que sustenta o bom funcionamento. E nós estragamos isso, no caso da alimentação, por quê? Alimentos prontos, cada vez mais alimentos prontos, alimentos processados, alimentos industrializados. Esse é um outro problema. Eles tendem a constipar e não a soltar o intestino. Então, coisas, alimentos que vieram da fábrica, a gente tem que comer o menos possível, né? O lugar de vir o alimento é a horta, é o pomar, é a lavoura, é a criação pecuária, claro, de animais. Mas alimento que passou pela fábrica é um problema. Claro, hoje não se imagina mais a gente comprar. Alguns fazem, claro, mas nas cidades, né? Comprar um animal e abater. Não, ele passa pelo frigorífico. Sim, sim. Tem algumas coisas que são lógicas. Mas, digamos assim, pense um produto pronto de pacote aí, que é vários componentes, industrializado, processado, com conservantes. Esse é um alimento de fábrica, né? Não é um alimento da natureza mais. É uma coisa a fábrica trabalhar os alimentos da natureza para conseguir viabilizar o consumo em grande escala. Talvez não tenha outro jeito, claro. Por exemplo, uma fábrica de farinha, um moinho, né? O pilão é um negócio complicado. Ter o pilão em casa fazer farinha é muito mais tranquilo pegar na fábrica, claro. Mas eu estou falando fábricas que fazem alimentos processados, alimentos prontos. Imagina por quanta situação já passou um alimento. Um bolo de pacote. Um bolo de pacote que tem todos os componentes, não só a farinha. É uma coisa processada, né? Imaginam as próprias compotas e o próprio embutido. embutido. Tudo bem que tem o salame caseiro, mas normalmente o pessoal consome de fábrica. Embutido consome até conservante, assim, um monte de coisa para ele durar mais, para secar mais, para ficar mais bonito, para melhorar a cor, para apresentação, tá? Isso tudo aí vira comida de fábrica. O embutido em si já é um problema, mas claro, dá para lidar com ele. É só não comer muito. Mas o que passa por processamento industrial é ter muito mais coisa, muito mais porcaria, coisa que não deveria ser ingerida. Então, eu vou parar por aqui, mas só para lembrar essas quatro coisas. O líquido, as fibras, o exercício e ficar longe de comidas de fábrica. Com isso aí só, a gente dá uma grande ajuda para o intestino. Mas tem mais coisas interessantes para falar sobre isso e eu prometo que na semana que vem eu termino esse assunto aqui. Por hoje eu desejo uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir. Bom dia, ouvintes da Rosário. A nossa conversa de hoje é a continuação e o final do tema que eu iniciei na semana passada, que foi constipação intestinal, também conhecida como prisão de ventre, intestino preso ou obstipação intestinal. Então, constipação ou obstipação intestinal, o nome é mais difícil de dobrar a língua às vezes, né? Então dá para chamar assim de prisão de ventre, intestino preso. Mas, afinal, vamos comentar alguma coisa a mais. Eu falei na semana passada que eram quatro pilares que sustentavam o bom funcionamento. Um, tomar bastante líquido. Outro, comer bastante fibras, legumes, verduras, frutas, grãos integrais. Outro é movimentar bastante o corpo, exercício. E o outro, procurar ficar longe de produtos muito processados por indústria, alimentos que tiveram grande passagem por processos industriais, né? Comidas prontas, digamos assim. Mas eu vou comentar um pouquinho, então, além das causas alimentares, pode ter outras. Por exemplo, consumo excessivo de proteína animal. Tá? A pessoa, eu gosto muito de carne. A pessoa que é muito carnívora, ela tem uma alimentação desequilibrada. Tem gente, você não é comer uns dois bifes no almoço e comer churrasco de noite, todas as noites tem churrasco aqui ou ali, né? Eu não sobrevivo sem isso. E um monte de queijo também de manhã, ou seja, proteína de origem animal. Carne, queijo. Ovos, mas é difícil quem coma tanto ovo assim. Ovo não entra nessa, mas o queijo entra. Queijo pode ser algo também que atrapalhe o intestino, não numa quantia normal. Mas no excesso, sim. E carne, sim. Né? Então, assim, alimento com muita proteína animal. E tem outro, então, assim, da alimentação, para fechar os dados, né? Então, junto com os que eu falei, muita proteína animal e muito produto industrializado fazem mal no sentido de não deixar o intestino funcionar direito. Mas pode ter outras causas também. Por exemplo, doenças do intestino, doença do reto, diverticulose, também doenças do ânus, como hemorroida, fissura. Em algumas situações, o câncer, né? Só que o câncer, em geral, ele não dá só intestino preso. Ele pode ter uma alternância, até é bom vocês ouvirem isso que estou dizendo. Quem tem o intestino que ora, aperta e segura e não quer sair. E ora tem diarreia em tempos alternados, não quer dizer que tenha câncer, né? Em geral são outras coisas que dão isso aí quase sempre, mas de vez em quando é câncer que dá isso aí também. Então, é um bom hábito a gente tomar cuidados, levar em consideração, observar a si próprio. Mas quem tem sempre o intestino meio preso, sempre, dificilmente vai ser câncer, né? Mas de qualquer maneira a gente aconselha a tentar ver o que pode ser feito aí para o médico. Existem algumas outras causas assim, neurológicas, né? Algumas doenças neurológicas também, não do intestino, do próprio sistema nervoso, da estrutura do sistema nervoso, podem provocar isso aí. E também outras doenças psicológicas, estresse, depressão, ansiedade, também interferem no intestino. E tem medicamentos que podem fazer isso aí. Tem remédios que deixam atrasado o mecanismo funcional do intestino, o trânsito do intestino atrasa. E às vezes acontece assim um negócio chamado fecaloma. Forma um negócio tão compacto, seco de fezes, querendo sair, mas forma um bloco grande, que até tranca o funcionamento. E a pessoa diz assim, estou uma semana sem evacuar, estou com desconforto. Aí o fecaloma é aquele tal que se fala que tem que fazer o supositório, lavagem, o enema, e às vezes tem que tirar com a enfermagem, normalmente é o médico, tira com o dedo aos pedaços. A pessoa se sente muito aliviada depois. Então isso é o fecaluma. Muito desconfortável. Então, quem tem constipação intestinal pode chegar ao fecaloma, que é uma coisa que tem solução, sim, mas é muito desconfortável. Né? Então, melhor a gente cuidar antes de chegar a isso aí. Bom, tem às vezes as pessoas que são cadeirantes, né? Eles têm dificuldade de locomoção, mesmo acamados. É mais fácil formar esse fecaloma. Então, as pessoas têm que ter um cuidado a mais para estar sempre observando os hábitos intestinais, tomando as medidas, as várias que nesse caso eles têm que tomar. Então, o sintoma. Eu falei, mas não falei o sintoma. Em primeiro lugar, o número reduzido de evacuações. Eu falei na semana passada que 3 vezes por semana para cima tem que ser para não ser a constipação. 2 vezes é pouco, é considerado já constipação. Tá? Às vezes, assim, ó, a pessoa até vai, mas tem uma dificuldade na hora. As fezes são muito duras, ou muito ressequidas, ou pouco volumosas. Até vai todo dia, mas sempre desse jeito. É uma forma de constipação intestinal. Às vezes a pessoa vai, mas tem a sensação de que não esvaziou. Pá, parece que faltou uma coisa, parece que o intestino não foi esvaziado. Também é um sinal, é uma constipação, uma forma, né? E que às vezes, claro, pode ter alguma outra alteração, um processo inflamatório intestinal, por exemplo, um negócio chamado síndrome do intestino irritável, ele tem outras coisas. Mas sim, tem que avaliar a situação da constipação intestinal aí também. Às vezes, assim, só desconforto, distensão, inchado, muitos gases, distúrbio digestivo, né? Isso costuma acontecer de forma quase geral para os que têm essa sensação. Mas alguns dizem assim, ó, eu até evacuo uma vez por dia, eu vou bem, mas estou sempre meio inchado, né? Então não é propriamente constipação intestinal, mas também merece uma investigação. Agora, em geral, a constipação dá junto com esses sintomas aí. Então, inchaço, distensão, malestar, gases, tá? Ela não vem sozinha, ela dá num conjunto. O diagnóstico. O diagnóstico é a história da pessoa. Né? Conta para o médico que não vai aos pés, que vai 2 vezes por semana só, ou menos ainda, ou que fica períodos que vai muito pouco, ou que é duro, é seco, né? Essas coisas todas que eu falei. Mas tem exames, sim, os exames não são para ver a constipação em si. São para tirar dúvidas sem uma causa extra, uma coisa a mais, uma causa não da constipação em si, mas da piora da constipação. Né? Ou então, quando tem alterações, que a hora tem constipação, a hora tem diarreia. Então, tem exame, sim. O teste de sangue nas fezes é um exame que é muito usado e é muito bom. E a partir dos 50 anos, principalmente, é a colonoscopia. Um grande exame maravilhoso. Aquele que entra com um aparelho dentro do intestino e olha. Um grande exame. Maravilha. Antigamente era muito complicado de fazer. Hoje ele ficou muito civilizado, digamos assim, o tipo de laxativo que se usa, ele dá para suportar. Então, aconselhável, né? Então, aí ele faz diagnóstico, mais o diagnóstico diferencial, para ver se não tem outra coisa. E o tratamento? Bom, para começar, tem que lembrar que não é uma doença, a constipação. É um sintoma, é um distúrbio, é uma doença propriamente, não dá para usar essa palavra. Né? Então, normalmente, não melhora com remédio, não é com remédio que se trata, é com mudanças de estilo de vida, tentar viver como viviam os antigos quando estavam na roça, tá, é meio complicado fazer isso, mas algumas mudanças dá para fazer igual nesse sentido. Primeira delas, a gente sempre fala, líquido, 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 2 litros por dia, pelo menos, a não ser que tenha um motivo especial de uma doença que o médico disse que tem que ser menos. 2 litros por dia é uma coisa muito, uma boa ideia sempre, para quem tem intestino, para todo mundo, mas particularmente quem tem intestino preso, a medida é essa aí, 2 litros. Hoje se discute, sai 1,5 litros, 2, mas para quem tem intestino preso, não se discute, 2 litros de água ou líquido por dia. Líquido, água ou suco, digamos assim, né? Não outros líquidos. Também fibra, claro, legumes, verduras, frutas, cereais integrais. Não esquecer de alguns alimentos em especial, algumas frutas em especial, como mamão e ameixa, né? Que tem um poder especial para o intestino. Outra coisa é aquela de evitar coisas processadas, né? Claro. E outra é de fazer exercício. Isso tudo eu não vou insistir porque já falei. Mas tem algumas coisas mais que a gente pode, que são farelos, tá? Farelos, esses farelos mesmo. farelo de trigo, que a gente pode misturar na comida, ou de alguma outra maneira, fazer um alimento com ele, afinal, comer farelos. O farelo de trigo ajuda, sim, ele tem fibras. Tá? Também suplementos, e suplementos com fibras existem ali. Existem, inclusive, com fibras naturais e artificiais misturadas. É bom, a fibra artificial, não orgânica, no caso, ela desce pelo intestino sem incomodar. Então, tem fibras solúveis, não solúveis, e das não solúveis tem umas fibras que não são de origem vegetal, em alguns medicamentos. Mas isso é bom, isso não é considerado uma coisa que cria problema, tá? Porque é fibra e o intestino lida como fibra. E uma outra coisa, assim, ó, não ficar esperando muito que eu não tenho vontade aos pés, tá? As pessoas dizem, aprende a segurar muito. Ou segurar demais também faz mal. E outra coisa que faz mal é ficar tomando laxante, tá? De vez em quando o laxante pode ser usado. Ou tem algumas coisas que ajudam, digamos assim, ajudam alguns medicamentos que ajudam a regular, mas eles são basicamente uma base de fibras esses, tá? O laxante mesmo é muito complicado, é para alguma situação especial, certo? Então, a gente tem basicamente que fazer coisas que a natureza nos dá prontas, e quase nunca remédio, a não ser alguns complementos, às vezes, como eu falei, alguns medicamentos que são compostos também, eles de fibras, né? E não é remédio propriamente dito para estimular o intestino, que esses são os laxantes que eles vão viciando a musculatura do intestino. Chega uma altura que só funciona com laxante, e precisa mais laxante, porque com pouco já não funciona. Então, não é uma boa ideia o laxante, tá? Então, eu assim só vou dar, resumindo as coisas que falei, o que a gente recomenda? Recomendo assim, vá ao banheiro sempre que tiver vontade, não segure, não espere. Tome muito líquido. Álcool com moderação, porque o álcool desidrata as fezes, mas água à vontade, tá? Farelo, essas fibras, frutas, se possível com casca. E a gente sugere a fruta não na refeição, no intervalo entre as refeições, ou antes, na hora que vai começar a comer também, né? E na refeição em si, então, que tem esses outros, outros alimentos com fibras de horta e pomar, né, mesmo. Mas, assim, a fruta propriamente dita também é muito boa fora de hora. E não ser sedentário. Basicamente são essas coisas que a gente tem como sugestão, tá? E uma recomendação especial, se além do intestino preso começar a sangrar, tiver sangramento ou começar a emagrecer, tá? Intestino preso, mas aí começou a emagrecer, ou começou a sair sangue pelo intestino, aí pode ser coisa pior. Nesses casos, sim, aí a visita ao médico torna mais urgente. Vou ficar por aqui. Desejo a todos uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para ver.